uma alegria estar aqui, né, poder passar para vocês os números e também as ações do Poder Executivo da Prefeitura Municipal no município de Bandeirantes. E mais alegre ainda, né, porque dessa feita nós conseguimos, Oswaldo, transmitir para os vereadores e para a população, nessa audiência das metas fiscais, os números exatos dos dois quadrimestres, né? O primeiro quadrimestre, que vai de janeiro a abril de 2022, e também o segundo quadrimestre, que vai de maio a agosto de 2022. Ontem foi possível já, uma vez que a unificação dos nossos sistemas já está caminhando já quase que 100%, né? A implantação dos sistemas, e já foi possível, então, repassar essas informações para os vereadores e para a população.
Bom, e ontem também nós tivemos aí, a pessoa está acostumada a receber no dia 30, né? E, consequentemente, nós tivemos aí, para poder se adequar, né? Dentro do sistema, né? Acabou não conseguindo fazer. Deu tempo de fazer ontem?
Deu. Nós, como eu falei, nós fizemos aí a contratação de uma empresa para unificar os sistemas da prefeitura. E o último setor que foi movimentado foi o do RH, do Recursos Humanos, né? Então, ontem nós implantamos o novo sistema de consolidação da folha, né? E isso gerou dificuldades, porque nós tivemos que transferir do modelo anterior, apesar de que, Oswaldo, era da mesma empresa. A Beta já fornecia o sistema da folha para nós há muitos anos. Mas agora foi um novo sistema, um novo aplicativo, e aí isso aí gerou dificuldades, né? Nós tivemos que fazer as adequações individualmente, servidor a servidor. E nós temos 1.101 servidores, né? 1.101 servidores ativos e inativos, que precisou ser feito ali os ajustes. E também, Oswaldo, nós fizemos ali a implantação do novo plano de cargos e carreiras, um ajuste que foi necessário. Nós aí estamos extinguindo diversas irregularidades que haviam no município, onde eram usadas insalubridades indevidas, gratificações indevidas, né, para pessoas que não prestavam serviços naquela gratificação. Tínhamos também adicional noturno instalado no pagamento de alguns servidores, horas extras institucionalizadas, né? E que nós, com esse ajuste, nós estamos regularizando, estamos tirando tudo isso. A partir de hoje, a folha vai ficar mais enxuta, mais real, né? O servidor que estiver recebendo um benefício, uma FG, por exemplo, ele vai realmente ter que prestar aquele serviço, né, que as atribuições dessa FG estarão sendo pagas para ele. E aí foi possível, então, fazer esse ajuste. Nós melhoramos o salário base, né? Foram 600 servidores aproximadamente que receberam esse benefício, tiveram uma melhoria no salário base, o que era feito para alguns somente utilizando esses benefícios que nós acabamos de dizer, gratificações e insalubridade. Nós fizemos esse ajuste e melhoramos para 600 servidores, né, que foram enquadrados nesse novo ajuste aí, melhorando o salário base. O que eu quero dizer também, Oswaldo, é que nós estávamos perdendo muitos servidores, professores, motoristas, operadores de máquina, psicólogos e tantos outros profissionais que nós estávamos perdendo, tá? Nós fizemos uma melhoria aí também para profissionais até da saúde, né, que foi possível melhorar também, certo? Demos também uma elevação para os professores de 5%, né, no piso deles também, tá? Então, foi possível fazer uma melhoria sensível aí, né, para os servidores. E pedimos desculpas, né? Porque ontem nós ficamos até às 7h20 da noite tentando transmitir, uma vez que foi mudado o sistema, o Bradesco não aceitava. O sistema do Bradesco, que é o Multipag, ele não aceitava esse novo plano que nós fizemos a implantação pela Publis. E aí, então, foi necessário migrar de volta para o plano anterior e mandar o pagamento para o Bradesco. Então, hoje de manhã, graças a Deus, por volta de 7h30, 7h50, mais ou menos, o salário entrou na conta dos servidores. Eu quero agradecer aqui imensamente, né, o trabalho que foi feito aí pelo Departamento Jurídico, pela GAI, que é a empresa que foi contratada. Quero agradecer também o pessoal ali da contabilidade, o pessoal, especialmente o pessoal do Recursos Humanos, ao nosso diretor, o Júnior Martins, né, o Paçoca, a Elisandra, o Donizete, o Valdir, a Larissa e também a menina que está lá agora,
Eduarda,
né? Que prestaram esse serviço excelente, ficaram conosco ali de serão para que a folha de pagamento pudesse ser disponibilizada.
Bom, e o Celestino está aqui também, o Paulo, né, para falarmos aí, mesmo porque tem que se adequar dentro das leis, aquela coisa toda, e também há um tempo para se fazer, né, o caso do salário mesmo, um depósito, mudança de conta, porque era, se não me engano, era Itaú, Banco do Brasil, era conta nossa, era no...
Bradesco mesmo,
né? Foi renegociado e mais, consequentemente, tem que fazer um dia de depósito, aquela coisa toda. Aí, Celestino, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. A respeito da folha de pagamento, nós tivemos a venda da folha de pagamento de novo, é feito através de licitação, e o Bradesco ganhou essa folha de pagamento. Só que nos contratos exige-se que faça-se o crédito um dia antes para fazer antes de efetivar o pagamento na conta do funcionário. Isso é de praxe, todos os bancos exigem isso, não tem como a gente mudar isso nos contratos.
E foi bom ter o Bradesco ganhar, porque a gente não tinha tanto aquele transtorno de transferir conta e mais aquela coisa. De repente... Dar continuidade ao mesmo banco é importante também, né?
Sim, essa continuidade facilitou para o departamento pessoal, porque permanece as mesmas contas. Se muda de banco, tem que mudar a conta, fazer cadastro, cadastrar funcionário um por um, o trabalho ia ser maior ainda. E nós já tivemos esse plano de cargos, que houve muita mudança interna na folha de pagamento, que se juntasse mais a mudança de banco, aí ia complicar mais a coisa ainda, né?
Porque nós tivemos aí essa mudança que acabou ocorrendo, deu um novo princípio, tá, norteando assim a situação da administração, né? Foi tudo modificado, vamos dizer bem a verdade, né?
Foi. Inclusive essa unificação de sistema aí foi uma exigência da União, que todas as cidades vão ter que fazer. Nós procuramos antecipar um pouco, mas teria que ser feito até o final do ano. Nós fizemos no início do ano, tivemos todos esses problemas, mas estamos acertando. Inclusive a prestação de contas, que é feito quadrimestral junto ao TCE, tem prazo para se fazer. Conseguimos a prorrogação por causa dessas mudanças de sistema e conseguimos fechar dentro do prazo que a gente conseguiu de prorrogação lá. Agora estamos em dia, inclusive, com os nossos relatórios e certidões para a prefeitura.
O que é que muda, por exemplo, o artigo 88 da Lei Orgânica do município, ela tem a efetivação dentro da administração da prefeitura, da estrutura. O que é que muda com essas novas mudanças que tivemos aí, prefeito, secretário, Paulo também, se puder me informar? O que é que muda nessa nova estrutura? Porque a gente acompanha a estrutura, ela vem da Lei Orgânica do município de 1980 e de 92. Quando foi? 2008 a Lei Orgânica do município? Quando fizemos a Lei Orgânica, ela teve alguma mudança de estruturação, prefeito, dentro dessa lei, da Lei Orgânica do município? Mudou-se alguma coisa, né, dentro dessa nova quadra de estrutura, vamos dizer assim? A estrutura administrativa da prefeitura, mudou-se alguma coisa daquilo que era ou não?
Mudou.
A lei é de estrutura. 1998 ou 2008? Eu não me recordo mais.
1998. Mudou a estrutura. Nós temos que entender que as relações trabalhistas mudaram bastante, sim, né, Oswaldo? Então, há funções, há serviços que o município não tinha. Nós criamos também, ali cargo de engenheiro elétrico, que nós vamos precisar contratar, né? Foi criado outros cargos também. uma readequação também, houve uma unificação, a Secretaria do Trabalho foi unificada com a Secretaria de Indústria e Comércio, né? Nós criamos também uma direção de comunicação, nós precisamos de um departamento, um setor que faça essa comunicação, tanto interna como externa, né? Foi necessário criar. Então, alguns cargos, poucos cargos novos que foram criados, outros ocorreu a unificação, como nós dissemos aí, né? E uma reestruturação. Serviços que eram prestados pela Secretaria de Administração ou pela Secretaria de Obras foram realinhados na Secretaria de Meio Ambiente, né? Então houve uma mudança estrutural ali, né? O cargo de chefe de gabinete passa a ser assessor, né, de gabinete, um cargo de assessoria, não de chefia, né? A secretária também passa a ser diretora de secretaria, né? Então houve uma readequação.
Mudou a nomenclatura ou somente...
Muda a nomenclatura, muda as atribuições também, uhum, né? A Secretaria de Meio Ambiente vai absorver diversos serviços que estão relacionados com o meio ambiente, como cemitério, como ela já tinha o aterro sanitário, a partir de hoje ela vai pegar também a limpeza pública, passa para a Secretaria de Meio Ambiente, né? Então vai ser todo um realinhamento, uma reorganização.
Nessa reorganização se passa também pelo novo plano de cargos também, né, prefeito?
Novo plano de cargos, nós estamos também abrindo vagas para poder prever o novo concurso público que vai sair. Hoje já estive de manhã com o departamento jurídico trabalhando essa questão do lançamento e publicação do edital, né, prevendo uma data para lançar o edital do concurso público. Teremos uma reunião com o secretariado a semana que vem para debater sobre essa questão das vagas, do quantitativo de cada setor, né? E prevendo um novo concurso público aí. Até para que a gente tenha também, foi criado o cargo de fiscal tributário, né? Que a Secretaria de Fazenda necessita, até para que nós possamos melhorar a nossa arrecadação. Só para você ter uma ideia, o fiscal tributário, só do fato de ter ele na prefeitura, já vai dobrar a nossa arrecadação com o ITR, né? Então é todo esse realinhamento que nós estamos fazendo, reorganizando, né, a nossa estrutura, para que possa contemplar esses profissionais necessários.
A gente fala de fiscais, prefeito. A nível de fiscais, nós temos muito poucos fiscais para atuar dentro da cidade, né? Vamos
também ver bem a verdade. Já estará sendo aberto,
se eu não me engano,
vagas para isso.
Pelo que, uhum, eu saiba, assim, de ver, né, na clua, no ICLU, no sentido de fiscalizar mesmo, a gente praticamente não tem, porque a gente...
Nenhum, Oswaldo.
Nenhum.
Você sabe o que nós descobrimos? Nós descobrimos que o fiscal que faz essa fiscalização,
não é
ele
fiscal.
Não é do setor. Ele não é do setor. Então nós estaremos abrindo a fiscalização tributária especificamente, até porque fica na dúvida, Oswaldo, de quem é a atribuição. A atribuição é dos fiscais da obra? A atribuição é dos fiscais da vigilância sanitária? A atribuição é dos fiscais tributários? Tem que ser criado o fiscal tributário? Então, nós estamos realinhando justamente para reorganizar e as atribuições elas fiquem claras. Quem é que faz cada tipo de fiscalização?
É, porque a gente viu na própria fazenda... esse pessoal que vem de fora e entra aqui na cidade, não paga nada, vem aqui, vende, isso, deita e rola.
Isso.
E o comerciante que paga...
E nós tínhamos somente o Zezinho, o Zé Israel ali fazendo esse serviço.
Então, né? Você veja, o comerciante que paga os seus impostos, isso, dá emprego na cidade, infelizmente acaba sendo prejudicado.
Porque esse pessoal
penalizado.
Vem de fora,
uhum, né? Hoje, mas eu posso lá tirar um alvará. Não, mesmo com alvará também.
Isso.
Alvará também, você vai nas outras cidades aí. Olha, eu vou tirar um alvará para trabalhar aqui hoje. Não, opa, peraí, rapaz, mas é difícil aqui, nosso alvará aqui. Eu tenho que passar por uma comissão, leva dias. Não é assim a torto direito como a gente vê aqui.
A partir dessa nova estrutura, então nós vamos poder fazer agora o concurso público, contratando os servidores específicos para cada área. Né? E aí as atribuições vão ficar bem claras e cada um vai executar o seu serviço. Então, vamos contratar aí uma quantia de fiscais tributários para atuar na divisão de tributação.
Bom, falar em tributação, foi apresentado aos vereadores, né, na Câmara de Vereadores. Nós tivemos aí as metas fiscais que foram apresentadas. O que é que dá para se colocar, principalmente, né, nesse sentido, para a comunidade, para falar sobre as finanças? Porque a finança passa, né? Hoje eu falava, né? É, hoje nós temos aí superpoderes, né, dentro do nosso governo, que é o secretário de o ministro da Fazenda. Tem que lembrar, você tinha o ministro da Indústria e Comércio, ministro do Planejamento. Hoje é tudo junto, né? Uhum. Você fica um super ministro e aí, no final das contas, acaba não saindo nada.
Correto.
Mas, na verdade, a gente...
O duro é que centraliza muita demanda em cima desse secretário. Sim. E acaba penalizando.
No município ele é desmembrado, né? Ele é desmembrado.
Nós temos alguns municípios que cada secretaria faz a sua parte financeira, né?
Sim.
É, não fica todo centralizado em cima do secretário de Fazenda, o Fontolando levantando isso. Uhum. Mas vamos aos números, né? Eu aproveito para agradecer aí o trabalho que o Fontolan e o Paulinho, a Jaciane, né, a Juliana, a Bruna e a Daniela estão fazendo ali no Departamento Financeiro. Agradecer também lá ao Bruno, que é da tesouraria, né? Todo esse trabalho que foi feito aí, disponibilizando e trazendo esses relatórios aí, né, em dia. Hoje nós temos a certidão, né, Paulinho?
Sim.
Atualizada, com vigência até 28 de dezembro, né? Faltando apenas alguns relatórios, fizeram também o SICONF, fizeram também, hoje está a Juliana e a Bruna fazendo um curso de CIOPS lá em Curitiba, né?
Curitiba.
Então eu passo a palavra aí para os verdadeiros atores aí da parte financeira.
Tá, então vamos lá, o Paulinho, que é da Secretaria, como também da Secretaria da Fazenda, como também o Fontolan, que é o Celestino Fontolan, para a gente falar, né, os números e mostrar os números para a comunidade. Então, o déficit, como é que está, tem superávit, não tem, onde é que foi gastado, como é que não foi. Vamos dar uma destrinchada aí para a nossa população.
Bom dia, Osvaldo e ouvintes da Cabiúna. Então, eu teve a última audiência, né, que foi para avaliação de metas fiscais, que é dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei de 4 de maio de 2000, né? Que é a lei da transparência, que começou lá em 2000. E essas audiências, elas são quadrimestrais, e ela é importante levar aos vereadores, que são os fiscais, né, eleitos pelo povo, que fiscaliza a gestão do executivo. E também é o que dá o suporte para essas audiências, para a gente informar no Tribunal de Contas. E foram apresentadas, né? Foram apresentadas primeiramente com um comunicado pelo atraso, com devida justificativa, né, em maio e depois em setembro, e com um novo convite após o fechamento do mesmo, né? Após o fechamento, que é do Tribunal de Contas, que é o CAM, onde que avalia, que faz o tribunal já faz mensalmente a prestação de conta. Hoje a prestação não é anual, como os contadores antigos me contaram, que a prestação de conta no tribunal era anual. Fechava-se um ano e descia para Curitiba, né, com papéis e tudo. Hoje, com o sistema informatizado, hoje a tecnologia é de ponta, e a prestação de conta já é mensal. E já vai validando os valores, em tudo que tem numa gestão contábil, financeira, né, e orçamentária, já é feita a validação mensal e dentro do CAM, que é um sistema de gestão do tribunal.
E pela falta do sistema, a gente não pôde ter a apresentação da movimentação financeira durante esse ano, né? Mas agora foi apresentado.
Agora foi apresentado. Aí o nosso secretário, o José Celestino, ele vai falar um pouco dos números que foi apresentado na Câmara nessa última audiência.
Esse ano, nós, graças a Deus, estamos com as contas da Prefeitura em dia e estamos com um saldo em conta ainda. Nós tivemos uma média de incrementação em relação ao ano passado, até o presente momento, um superávit em relação ao ano passado, de R$14.232.533,39, atualizado até ontem. Agora, as metas que nós apresentamos na Câmara foram referente ao primeiro e segundo quadrimestre. Então, essas discriminadas nós não temos até outubro, simplesmente até o final de agosto, onde foram apresentados na Câmara e estão aqui. Então, nós tínhamos, no primeiro quadrimestre, nós tivemos um superávit de 102.408.034 reais, e tivemos uma despesa realizada de 35.362.358 reais e 89 centavos. No segundo quadrimestre, nós tivemos uma previsão atualizada de 128.480.465 reais e 24 centavos. Então, e tivemos uma realização de 72.332.218 reais e 45 centavos. Nós tivemos um percentual realizado de 90,59% no total. Os valores discriminados estão no site do tribunal e também foram divulgados ontem no portal da transparência do município, que foram apresentados para a Câmara. Aí também nós temos as despesas, que estão todas em dia. A única coisa que tem, por exemplo, é aquele trâmite legal que a pessoa entrega a mercadoria, entrega a nota na secretaria, depois a secretária assina, depois vai para o compras, depois vai para o secretário assinar, depois vai para empenho na contabilidade, depois vai para o prefeito assinar e volta para pagar. Que gera em torno de 10 dias um pagamento de uma nota. Esse que é o processo normal, a gente não consegue pagar, por exemplo, entregar a nota hoje e pagar hoje. Tem gente que reclama disso, mas a prefeitura tem toda uma burocracia a ser seguida que a gente não consegue, por exemplo, atualizar mais do que isso. É mais ou menos em torno de 10 dias para a gente pagar. Mas estamos com... Nós tivemos uma receita corrente líquida no período, atualizando prefeitura e SAAI, que agora é tudo atualizado, num total de R$ 111.270.356,33.
Ela deu uma atualizada boa do ano para cá, de 2021 para cá, né, prefeito? Nós tivemos, um aumento, se não me engano, teríamos aí por quase 82 de superávit no ano passado, que nós estamos hoje. Chegamos o que de superávit até agora? Dentro desse ano. Paulinho, quanto é que nós chegamos esse ano aí? Já que o ano passado nós tínhamos aí um superávit razoável, né, diga-se de passagem. Em caixa, superávit é em caixa, né, prefeito?
Superávit é o que excede, né, a arrecadação da despesa, né?
Uhum. E hoje nós chegamos ao quê hoje? Qual é o superávit do município hoje? Para ser mais caro, porque a gente ficar com número, a gente, né? Quanto nós temos hoje, o município hoje tem aí em caixa, o que é superávit, que é aquele dinheiro que está aí para poder gastar, para poder o município tocar à frente, principalmente porque é final de ano e a entrada do novo ano.
Uhum. É que o superávit tem um resultado primário, né? Uhum. Teve um resultado primário. O resultado primário apurado no primeiro quadrimestre foi 12 milhões de reais.
Sim.
No quadrimestre, que é a receita primária de 34 milhões e 400 contra uma despesa primária de 21 milhões. Aí deu um resultado primário de 12 milhões de reais nesse primeiro quadrimestre.
Essas receitas e despesas não envolvem endividamento, né?
Não. Aí é aquele que tira os endividamentos. Isso. É isso. Ele vai mostrar que tira o endividamento, é o que ele está dizendo aqui, ó. Que ele exclui-se as receitas correntes, aplicação financeira e outras receitas financeiras.
Sim.
Né? Corrente, que é o amortizamento de dívida, né? É a parte operacional.
Qual é o grau de autonomia do município hoje? Quanto nós temos hoje de endividamento? O que é que nós podemos se endividar ou não?
Hoje o município está, questão de endividamento está ótimo, né? Porque tem esse...
Até o patamar a gente pode chegar hoje? Tem algum... Nós temos um teto de endividamento, né? Até onde o município pode chegar, até que ponto hoje de endividamento, nesse sentido, né? Diante daquilo que a gente vê hoje. O prefeito quer fazer uma obra lá, mas ele pode se endividar até quanto?
Ele pode endividar conforme o Senado Federal, a resolução do Senado Federal número 40, 2001, ele pode endividar até não pode ultrapassar 120% da receita corrente líquida.
Tá. Então, hoje nós temos, por exemplo, prefeito, nós precisamos fazer algumas obras importantes, prefeito.
Nós temos 9 milhões de dívida, né? Consolidada, líquida, ali no segundo quadrimestre.
É.
E uma capacidade de endividamento para 34 milhões.
34 milhões hoje é a nossa capacidade. Hoje, para a gente fazer hoje, que nós precisamos do município, que é o caso hoje, que coisa que temos que fazer, que não tem jeito, que é a situação de... dentro da cidade, esse encanamento nosso aqui, infelizmente está antigo. É só isso aí já passa, ultrapassa esses 32 milhões, né? Vamos dizer, correto, bem, se formos trocar tudo. Aquela caixa, a perfuração do posto artesiano. Sim. Também. Para fazer tudo isso, não tem como fazer tudo. Nós vamos tentar fazer, né?
Apresentar para você mais ou menos o nosso planejamento. Nós temos 7 milhões de reais que nós vamos pegar de financiamento para o parque industrial.
Sim.
Então já são 7 milhões. Nós temos 9, vai para 16. Nós temos mais 6 milhões que vai ser necessário para perfurar o poço da Zona Sul.
Tá.
São 6 milhões. 16 com 6 iremos a 22 milhões. Certo?
Vai sobrar 10.
É.
De capacidade de endividamento.
É, nós vamos pegar aí 7 com 6, são 13. Nós temos capacidade de endividar ainda em 34 milhões.
Esse atual.
Então ainda nós teríamos ainda uma margem aí de 12 milhões de reais para poder ainda financiar, se fosse o caso. Isso tudo precisa de um planejamento. Sim. Até porque é o seguinte, Oswaldo, realmente nós temos aí a rede de distribuição nossa é muito antiga, né?
É muito antiga. O último levantamento que eu acho que passava de 50 milhões para se fazer, se não me engano.
É necessário que a gente faça primeiro esse poço artesiano lá na Zona Sul, aí depois você avalia qual foi o resultado, porque com a perfuração do poço da Zona Sul, nós já vamos conseguir manter o reservatório lá da CRISP abastecido. Ele não vai baixar, porque o próprio poço vai suprir. Certo? E aí sim nós vamos avaliar essa necessidade de trabalhar na rede de distribuição.
É porque eu falo assim de capacidade de endividamento, que até onde a gente pode chegar, né? Até onde o município pode chegar?
Até 34 milhões.
34 milhões nós podemos chegar. Hoje nós temos em caixa quanto? Hoje o prefeito falou que nós tínhamos um bom dinheiro em caixa, temos aí muita gordura para queimar.
Temos bastante gordura, mas todas já dentro do planejamento, sim, né? Nós temos aí um saldo hoje de 35 milhões de reais.
Em caixa hoje.
Só que desses 35, nós temos a parte do 13º, 2 milhões, que já está reservado. Nós temos sempre que guardar uma folha de pagamento, né?
Sim.
Prevendo,
que é de praxe, né?
Prevendo possíveis quedas na arrecadação. Então, são mais 4 milhões, seriam 6, certo? Nós temos também 3 milhões ainda para aplicar do Fundeb na escola de Santa Terezinha, que já está reservado. E chamo atenção aqui, Oswaldo, a União, o FNDE, não está passando recursos para a construção da escola de Santa Terezinha. Nós estamos mantendo
com recursos,
bancando com o caixa. Então são mais 3 milhões com 6 que eu já citei, são 9 milhões. Nós temos aí a última parcela do SAAI, já foi repassada, 600 e...
Já passou.
Até já está quando fora vai disso, sair, né? Prefeito?
Agora dezembro. Até dezembro agora, certo? Nós temos também 800 mil reais do Moacir Castanho. Quanto que já foi pago?
O Moacir Castanho já foram pagos...
Metade?
Mais ou menos metade.
Metade. Já. Então nós temos 400 mil. Nós temos 1 milhão e 600 mil do condomínio empresarial, que já está reservado. São 2 milhões de reais com 400 da Santa do Moacir Castanho, são 2 milhões. Então, com 9, são 11. Né? Nós temos também 2 milhões reservados para a condenação da água do Caio, já vai para 13 milhões, certo? Desses 35 milhões, Oswaldo, nós temos aqui um extrato, 2 milhões e meio da educação, somando com mais a fonte do Fundeb e mais a fonte da salário e educação, 6 milhões de reais são da educação, 6 milhões de reais também são da saúde, são 12, com 13 são 25, né? 1 milhão e 800 mil é da assistência social, Então já são 27 milhões.
Praticamente os 32 já estão comprometidos.
Correto, correto. É isso que eu queria chegar. Praticamente esses 32 milhões já estão comprometidos.
Então agora, a partir desse momento, desses 32, aí é a capacidade de endividamento. Aí o município se endivida.
Aí o município começa
a se endividar. É onde a gente entra naqueles 30 e poucos milhões também que podemos se endividar, que é o que o senhor falou aí, né?
Correto.
Sobre o que está de expectativa.
Gostaria de salientar aqui, Oswaldo, o Fontolan citou a venda da folha de pagamento para o Bradesco. Sim. O valor foi de 1,5 milhão, é. Certo? Esse 1,5 milhão nós já reservamos para fazer obras para a questão das enchentes que tem dado. Sim. No município. Então nós já aprovamos 4 setores que vão ser atendidos com esse 1,5 milhão. Nós vamos pegar mais algum recurso que veio de emendas parlamentares, somar para poder fazer frente a essa questão das enchentes no município. Tá? Então vão ser aproximadamente 2 milhões e meio que vão ser investidos.
Quais os pontos de gargalo
em programas
feito,
de atendimento? Nós temos algumas frentes aí, a Bela Vista, nós temos ali o Jardim União, também tem um problema de enchente ali, né, no terreno que era dos Matida, se não me engano. Nós temos o São Rafael e nós temos também ali a região do HP, que também tem um problema ali de alagamento. Então esses 4 pontos vão ser atendidos. E mais aquela antiga casa da dona Satico ali, atrás da rodoviária, né? Próximo ali do Bar do Celso, o antigo Bar do Doca ali, né? Na Prefeito Macir Castanho. Ali tem um problema de... Nós tivemos que tirar aquela casa que estava ali, estava condenada, e vamos fazer uma obra ali também, na antiga casa da dona Satico.
Na rodoviária não, né?
Fica atrás da Casa da Amizade, já na rua, atrás.
Em frente, né? Ao Bar do Celso.
É. Ah, ali no
outro
lado.
Ao Bar do Celso ali.
Ali, porque aqui é a baixada da rodoviária também.
É.
Tá difícil, né?
Também tá difícil.
Uhum. Ali, quando chove...
Tem a limpeza do bueiro, né?
Isso. Ah, sim. Nós fizemos uma contratação de uma empresa, limpeza de bueiro, e essa empresa, a Rifante, fez um trabalho lá na Bela Vista, Oswaldo, e já foi perceptível o efeito que deu, limpando os bueiros lá da Bela Vista, né? As últimas chuvas não deu assim um problema acentuado ali naquela região, tá?
Bom,
então já foi um trabalho bem feito.
Em síntese, hoje o município está com suas contas em dia, está com dentro daquilo que foi apresentado, né, para os vereadores e também para a comunidade, né, secretário?
Sim, estamos com as contas em dia e queremos continuar com elas em dias. Apesar de que nós estamos sentindo que a partir do próximo ano esse repasse do governo federal vai diminuir. Esse ano, que foi um ano político, nós tivemos um incremento da arrecadação em torno de 20% ao mês até outubro. Em novembro, por exemplo, que já terminou a eleição, já caiu para 4,57% o incremento em relação ao ano passado. Então, a previsão, porque essas isenções de ICM que foram dados, até o governo estadual está criando novas alíquotas de ICM para suprir um pouco esse repasse do governo federal, que o governo federal tirou em relação ao combustível e alguns outros itens, energia, telefone, essa conta vai sair de algum lugar. Os governos geralmente tiram uma coisa, mas eles costumam cobrar outra. Vamos ver se melhora esse tipo de... A arrecadação continue no mesmo patamar desse ano para a gente possa fazer mais benfeitorias para o município. A nossa arrecadação municipal, ela é muito irrisória. Você tem uma base, você pega a arrecadação de IPTU, de lixo, não dá para pagar a folha de pagamento de um mês dos funcionários da prefeitura, o que é arrecadado no ano. Então, a arrecadação própria é muito pequena. Nós dependemos do governo estadual e governo federal.
Porque hoje, que arrecada hoje, que é 1 milhão e quanto de IPTU, chega a 1 milhão? Não chega, né?
Passa.
Mas arrecadar mesmo.
Isso.
Pode chegar até 2, mas recebe 1 milhão?
Não, esse ano nós recebemos, já passamos de 2 milhões... porque foram mandados aqueles IPTUs antigos para execução e teve um recebimento maior, que inclusive a exigência do TCE deu aquele prazo: se não mandar para execução, sobra a responsabilidade para o prefeito, para o secretário, para todo mundo. Nós somos obrigados por lei a mandar para execução.
Nós tivemos uma arrecadação, Oswaldo, nos últimos, de janeiro para cá, de 2.695.000 de IPTU.
Eu digo só no do parte ano, dessa, do ano a ano, quanto dá no ano?
Em torno de 1.800.000.
1.800.000.
1.800.000 é a arrecadação normal do IPTU de 2022. Uhum. O restante é a recuperação fiscal.
Recuperação fiscal.
O ano passado, o IPTU deu 1.515.000. Esse ano, eu estive fazendo um levantamento que o prefeito solicitou a respeito das despesas e o que era recebido com coleta de lixo para ver se paga o serviço de lixo. Para você ter uma base, peguei só os funcionários do lixo, os gastos que são feitos com lixo, com combustível, com manutenção de veículos, uniforme do pessoal, material que eles utilizam. Nós tivemos um déficit no ano, só no lixo, de 1.300.000, mais ou menos.
É grande, né?
É grande.
E se a gente for ver tudo também...
É dinheiro que sai da fonte livre do município para complementar.
E vou falar que tem lugar aí que o lixo é mais caro do que o IPTU, né?
Uhum.
Em locais.
Nós estamos fazendo também, Oswaldo, aquela planta genérica de valor. Também é 1.600.000 que deve ficar o custo dessa planta genérica. E o recurso já está aprovisionado dentro daquele saldo que eu falei para você. Essa planta genérica de valor vai permitir a gente fazer um trabalho aí de uma recuperação gradual da arrecadação do município também, né?
Bom, como nós somos escravos do tempo, prefeito,
sim,
o tempo já está exaurido. Mais alguma coisa que você quer colocar, falar sobre isso aí, para a gente finalizar?
Já está em andamento os trabalhos na Água do Caio ali, de duplicação das galerias pluviais. Já está em andamento também a rotatória, foi retomada
essa semana,
a rotatória,
né?
Lá no Jardim Paraíso essa semana, né? O Natal de Luz, que nós estamos também fazendo, está praticamente pronto, né? As instalações, últimos ajustes aí, deveremos fazer o acendimento das luzes de Natal no dia 6 de dezembro agora, semana que vem, tá? Estamos fazendo a operação Tapa Buracos aí na cidade toda. Foi feito um trabalho especial ali próximo do posto do Nilmar ali na Baixada, que estava muito deteriorado ali também no posto artesiano no Oda ali, né? Estava bem precisando de um trabalho ali. Temos várias licitações em andamento. O desfile cívico que foi feito também pelo aniversário da cidade. Queremos agradecer a educação, os professores, as escolas e todas as secretarias que estiveram envolvidas. Foi muito bonito, foi um sucesso, né? Estamos fazendo um planejamento já para 2023, com várias reuniões com o secretariado, né? Novas reformas vão vir por aí, construção de casas populares, né? Que também já fomos até Curitiba, na Coapar, já está confirmada a construção das casas populares, tá? Trouxemos mais condições para os servidores com equipamentos, melhoria nos locais de trabalho. Chegaram mais veículos aí que nós adquirimos também para os trabalhadores, para os servidores do município. A obra de Santa Terezinha já chegou em 55%, Oswaldo, né? E a previsão é de entregar até junho do ano que vem. Lâmpadas de LED hoje nós já temos mais de 80% de instalação, tá? A ação social também está adquirindo veículos novos para melhorar o atendimento à população. Tá? O condomínio industrial está a pleno vapor ali. A empresa Romo está em atividade ali, prevendo entregar em breve o trabalho ali do condomínio empresarial. Tá? Nós estamos fazendo algumas audiências públicas aí. Gostaríamos que a população estivesse também nos ajudando. Tá? Temos diversos desafios pela frente aí, mas estamos fazendo frente a todos eles aí, né? E trazendo melhoria tanto para os servidores ali no município, como também para a população em geral, né? E estamos abertos sempre a sugestões aí que a população queira, os empresários, os industriais, os agricultores, né? Estamos sempre abertos aí a sugestões. Né? Podem vir e marcar um horário no gabinete, a gente vai atender sempre com muita solicitude aí àqueles que quiserem.